E começa aqui mais um Explicador das Manhãs 360. Temos hoje connosco Luís Rosa, redator principal do Observador. Luís, bom dia.
Obrigado. Bom dia.
Esta é uma entrevista conduzida por Carla Jorge Carvalho, Judite França e também Paulo Ferreira.
Olá, bom dia, Luís, de novo.
Bom dia.
Vamos falar sobre a diretiva da Procuradoria-Geral da República, um tema que tinha sido alvo de grande polémica em fevereiro, levou a Procuradora-Geral a suspender essa mesma diretiva. O que é que mudou para ela ser aplicada agora?
Bem, o que aconteceu foi simples. Portanto, a diretiva foi metida na gaveta para mais tarde ser recuperada. Este é um resumo bastante sintético do que aconteceu. Portanto, fazendo aqui uma analogia com a política, digamos que Lucília Gago não fez o mesmo que Mário Soares. Mário Soares meteu o socialismo na gaveta e não o tirou de lá. Digamos que Lucília Gago meteu a diretiva na gaveta para tirá-la mais tarde.
Foi isso que aconteceu. E traz agora porquê, Luís?
Bem, isto temos que recordar muito rapidamente o que é que aconteceu.
Claro.
Que é importante para as pessoas perceberem, isto é um explicador, é esse precisamente o objetivo. Portanto, em novembro de 2019, depois da polémica que houve com o caso de Tancos, em que o diretor do TCAP ordenou que aos magistrados titulares desse processo, que está agora a ser julgado, para não ouvirem como testemunhas António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, a Procuradora-Geral da República solicitou um parecer ao Conselho Consultivo, que é um órgão consultivo da Procuradoria-Geral da República, sobre a autonomia interna dos magistrados e a autonomia externa, que tinha duas perguntas simples e centrais. Se as ordens dos superiores hierárquicos deveriam ser registadas por escrito no processo penal, a que dizem respeito, claro, e se a autonomia de cada magistrado possui, que é a autonomia interna, lhe permitiria recusar conscientemente a ordem. Portanto, a resposta foi positiva às duas perguntas. Na primeira, o Conselho Consultivo disse que, sendo um ato administrativo, não tinha de ficar registado no processo penal, e em relação à segunda pergunta, disse que os magistrados tinham o direito de recusar a ordem, mas obviamente que poderiam incorrer em sanções disciplinares. Bem, as críticas do sindicato na altura, em fevereiro, e a pressão da opinião pública levaram mesmo a que o Presidente da República intervisse neste processo e Lucília Gago recuasse e suspendesse a publicação da diretiva. Portanto, o que é que aconteceu depois disto? Foi pedido um segundo parecer ao Conselho Consultivo, em abril, mas, ao contrário do que se poderia esperar, não foi pedido um segundo parecer para o Conselho Consultivo reavaliar aquilo que tinha dito antes. Não, foi só perfeito. Feitas perguntas sobre como é que as ordens escritas dos superiores hierárquicos poderiam ser acedidas por terceiros, nomeadamente pelos arguidos do processo ou então pela comunicação social. A Justiça tem sempre uma grande preocupação sobre o acesso da comunicação social aos autos e a factos jurídicos ou documentos judiciais, e o Conselho Consultivo, surpreendentemente, fez um rasgadíssimo elogio aos escrutínios da comunicação social ao setor da justiça e, portanto, disse mesmo que esse escrutínio é muito importante e, portanto, que a comunicação social e também os arguidos, claro, poderiam ter acesso a estas ordens escritas, que terão que ser inscritas num processo à parte. Bem, e, portanto, esse segundo parecer, que ao fim e ao cabo nada tem a ver com a questão que está aqui. Com a questão de fundo, que é se os superiores hierárquicos podem ou não dar ordens, isso já tinha ficado claro no parecer de novembro de 2019, é agora reforçado, ao fim e ao cabo, neste parecer que foi dado em julho, e portanto a Procuradora-Geral da República decide, agora em novembro, emitir uma diretiva. Uma diretiva é uma ordem clara que a Procuradora-Geral da República dá a toda a hierarquia do Ministério Público para seguir o que está ali escrito. E, portanto, essa diretiva, ao fim e ao cabo, deixa claro que, ponto 1, os procuradores, os superiores hierárquicos podem dar ordens aos seus magistrados, aos titulares dos processos. Os titulares dos processos podem recusar essa ordem, mas para recusarem têm que fundamentar por escrito também e têm que invocar a ilegalidade dessa ordem, o que é uma coisa muito complicada de fundamentar. E a conclusão que se tira daqui é que quem recusar uma ordem arrisca-se a levar um processo disciplinar.
Luís, mas essa ordem vai ficar então registada no processo, para saber quem é que disse o quê?
Não vai ficar registada no processo penal de respeito.
Vai ficar
registada num processo à parte.
E pode ser consultada, pela comunicação social.
Mesmo assim, vamos ver, se porque quem tem que autorizar a consulta desse processo é o superior hierárquico. E o superior hierárquico poderá recusar, invocando, enfim, uma série de coisas.
Pode ser uma pescadinha de rabo na boca.
Pode ser.
O próprio que emitiu...
não é uma certeza absoluta, mas é uma possibilidade. Pode ser.
E já está em vigor, isto é, desta vez não há recuo.
Não, já está em vigor.
Portanto, com efeitos imediatos, esta diretiva.
Sim. Esta diretiva tem efeitos imediatos. E já foi, portanto, será publicada, depois de ser publicada no Diário da República, entrará em vigor.
Não é passível de ratificação nem de aprovação por mais nenhum órgão do Estado?
Não, não é. Não é.
E, portanto, há algum recuo sobre isto? No fundo, revogando esta indicação, esta ordem, é que ela pode ser anulada agora, é isso?
Não, ela não pode ser anulada. Ela já foi dada, vai ser publicada em Diário da República e quando for publicada em Diário da República, entrará em vigor. Portanto, é importante referir que, e depois acho que era importante, se calhar, analisarmos aqui a questão do controle político das investigações. Mas antes disso, é importante referir o seguinte. O Ministério Público, ao contrário dos juízes e dos tribunais, o Ministério Público é uma magistratura hierarquizada. O que é que isso significa? Significa que tem um chefe máximo, se tu quiseres, que é o Procurador-Geral da República, que lidera a Procuradoria da República, e depois há uma série de superiores hierárquicos, ou de estrutura abaixo,
não?
Que vai sendo estipulado. Portanto, é o Procurador-Geral da República, é o Procurador Regional, é depois os diretores de departamentos, diretores do TIAP, ou diretores do TIAP, o diretor do TIAP, e depois os coordenadores dos serviços do Ministério Público, sendo que depois nos departamentos também há coordenadores. Portanto, todos estes cargos, todas estas pessoas são superiores hierárquicos e no âmbito desta diretiva poderão dar ordens concretas, sendo que essas ordens sempre existiram. Isto não é nenhuma mudança legal, porque obviamente o Procurador-Geral da República não faz leis. O que acontece é que o Estatuto do Ministério Público, desde o 25 de Abril, sempre deixou isso claro. Os procuradores, os superiores hierárquicos, podem e devem, quando entenderem, dar ordens e podem, por exemplo, realmente retirar o processo a um procurador, caso não concordem com o rumo desse processo. A questão é um bocadinho mais complexa do que esta questão simples que já existe. Portanto, a diretiva vem a reforçar essas matérias e pode abrir aqui, de facto, uma possibilidade a um controle político.
E essa é a questão que agora fica relançada outra vez com maior força. Como é que dessa definição da estrutura e das ordens de comando, como é que isso entra no risco de controle político das investigações?
Entra em coisas muito práticas. Em primeiro lugar, entra já, digamos que o timing da publicação desta diretiva. Isto muitas vezes há aqui uma coincidência, não há aqui nenhuma. Infelizmente, hoje em dia nas redes sociais há muitas visões conspirativas que são muito cansativas. Não é isso que está aqui em causa. Pode ser só uma coincidência, não é nenhuma conspiração. Mas há de facto uma coincidência infeliz desta diretiva ser publicada pouco tempo depois de sabermos, através da revista Sábado, de que, no caso do chamado caso de hidrogênio, de que o Ministro da Economia, o atual Ministro da Economia, Cisa Vieira, e o Secretário de Estado, João Galamba, estarão a ser investigados nesse processo. Sabe-se também, ou soube também, que o Secretário de Estado, João Galamba, esteve ou estará sob escuta. Bem, se estivesse sob escuta, esta escuta já perdeu um bocado a influência a partir do momento em que é conhecida. Bem, mas vamos olhar para este caso e para perceber como é que esta diretiva pode levar a essa matéria. Por exemplo, a diretiva impõe que qualquer, isso aí é muito específica, isso aí já rompe com uma tradição dentro do Ministério Público, e essa especificação não é inocente, especifica claramente que qualquer tipo de diligência, buscas, interceptações telefónicas, constituição de arguido, qualquer diligência sobre processos que tenham especial relevância pública e até especifica pessoas expostas, não diz politicamente expostas, que é um conceito da diretiva da lei do branqueamento
de capitais.
Alude a esse conceito. Portanto, podemos, acho que não arriscamos muito a interpretar se a referir a políticos. Qualquer diligência sobre políticos ou sobre processos que tenham especial relevância pública terão de ser comunicados previamente ao superior hierárquico. A diretiva não diz isso, mas obviamente que a consequência disso é para ser validado pelo superior hierárquico.
E aí estamos a falar de buscas, escutas telefónicas.
Estamos a falar de buscas, escutas telefónicas, constituição de arguido, qualquer diligência, seja ela qual for. Agora, para que as pessoas percebam, é normal em qualquer processo mediático que isso pode não ter acontecido uma outra vez, mas a prática generalizada, isso eu posso afirmar, é normal que os procuradores titulares do inquérito, que seja que tenha uma especial relevância pública, falam com o seu superior hierárquico, regularmente, para perceber se realmente com qual o superior hierárquico concorda ou não com a estratégia que está a ser seguida. E, portanto, isso já é feito. O que é estranho aqui é isso é especificado numa diretiva, uhum. em que fica, é uma ordem específica que a Procuradoria-Geral da República faz. Ou seja, tem de ser sempre feito e que dá uma margem de manobra aos superiores hierárquicos de andarem constantemente em cima do procurador titular do processo a perceber o que é que está a acontecer.
E
eventualmente, isso é que já não é normal.
E eventualmente assim. Intervirem no processo.
Sim. Mas isso já podem, não é? Eles já podem intervir no processo. Isso não é ilegal, eles intervirem no processo. Agora, vamos supor que há prova indiciária que justifica claramente que um determinado ministro ou um determinado secretário de Estado estejam sob escuta. Se o superior hierárquico não permitir essa escuta, isso depois vai ter que. Isso vai, em princípio, será conhecido. Mas também pode não ser, não é? Porque nem toda a gente consegue resistir às ordens de um chefe. Não é no Ministério Público, é em qualquer empresa, não é? Pronto. Ou em qualquer organização, aliás. Portanto, esta questão, esta especificação que a Procuradoria-Geral da República faz com esta diretiva, é, ao fim e ao cabo, está a dizer, na prática, aos procuradores regionais, aos procuradores, aos diretores de departamentos, etc., se faz favor, informem-se e estejam em cima de todos estes pedidos. É isso que ela está a querer dizer. Agora, isto pode correr tudo muito bem e o superior hierárquico está de acordo com o que está a acontecer na investigação e não faz nada e deixa tudo continuar, como pode acontecer que as investigações não se desenvolvam como se deveriam desenvolver. Isso também pode acontecer. Agora, também gostava só de dizer, em último lugar, que é justo dizer isto. Estes receios, tendo em conta a forma como a Joana Marques Vidal não foi, eu já disse, já escrevi isto aqui no Observador, acho que é uma expressão que não é literal, mas é uma imagem, a Joana Marques Vidal foi na prática despedida por este governo, pelo governo de António Costa, e a forma como ela foi substituída, obviamente deu aso, e ainda bem é que a comunicação social esteja muito atenta a tudo o que se passa no Ministério Público, e é justo dizer que neste momento, com exceção, neste último desde 2015, com exceção do caso de Tancos, que realmente houve aquela ordem do diretor do DCAP, porque é uma ordem que pode ser contestada, até porque o Presidente da República já foi ouvido no julgamento e até fez declarações relevantes, e até fez declarações que podem ser vistas como uma prova contra a Adrede Lopes, pela questão da Adrede Lopes ter dito que tinha, por Marcelo Rebelo Sousa ter dito que a Adrede Lopes falou com ele sobre a questão do diretor da Polícia Judiciária Militar, devido a esse caso da ordem do diretor do DCAP para não terem ouvidos Marcelo Rebelo Sousa e António Costa como testemunhas, é o único caso que é conhecido, que eu saiba e que eu conheça. De resto, parece-me que as coisas têm corrido com normalidade, as investigações têm sido feitas com normalidade e não tem havido aqui nenhuma espécie de controle político. Agora, a diretiva, se calhar nas mãos de outras pessoas, Lucília Gago não será eternamente a Procuradora-Geral da República, não é? Portanto, um Procurador-Geral da República mais próximo do poder político, como foi, por exemplo, Pinto Monteiro, esta diretiva abre portas a muitas situações. O que se irá fazer a seguir? Isto pode ser uma escalada para chegarmos a uma greve. Isso pode acontecer. Em fevereiro houve essa ameaça e isso pode-se concretizar agora. Não será já, mas será. A diretiva é uma diretiva que, enfim, não me parece que vá deixar de existir.
Luís Rosa, e tu atribuis alguma importância especial ao facto de não se falar disto nos partidos, no Parlamento, Presidente da República? Há um silêncio, não sabemos se propositado ou não. Também andamos distraídos com outros temas, com os Açores, com a pandemia. Achas que é só distração ou há, de facto, aqui uma desvalorização do poder político perante isto?
Eu recordo-me que, em fevereiro, todos os partidos, com exceção do Partido Socialista, todos os partidos fizeram críticas muito duras à proposta diretiva que ia avançar naquela altura, que é exatamente igual a esta. Portanto, a única explicação que eu posso dar para o silêncio dos partidos é, de facto, a crise pandémica. Mas parece-me que a crise pandémica, a segunda vaga que nós estamos a viver, é, de facto, o assunto central no nosso país neste momento. Mas era importante que os partidos da oposição não esquecessem outros assuntos como este. E se era importante saber se, de facto, mantêm exatamente as mesmas críticas que mantinham em fevereiro. E faz sentido que mantenham, porque a diretiva é exatamente igual. Isto, por exemplo, olha, há aqui um pormenor, por exemplo, que é novo, face àquilo que se falava em fevereiro, que é, por exemplo, são reforçados os poderes da vocação dos processos penais mais mediáticos. Por exemplo, os superiores hierárquicos e é dada essa ordem específica aos procuradores regionais para que façam um levantamento de regras e imponham regras a todas as regiões judiciais que controlam, que são 5, para, de facto, serem expressas claramente as regras para avocar processos. O que é avocar processos? É quando um procurador que é titular do processo se recusa a seguir uma ordem, o superior hierárquico tem logo o direito de chamar o processo assim e depois pode decidi-lo ou pode distribuir outro procurador que tenha uma visão partida à sua. Pronto. E, portanto, Lucília Gago abre mais a porta para que haja aqui um controle hierárquico muito apertado dos direitos de processos mais mediáticos.
Luís Rosa, redator principal do Observador, nosso convidado hoje no Explicador das Manhãs 360 para nos ajudar a olhar esta polémica diretiva da Procuradoria-Geral da República. Luís, muito obrigado por estes esclarecimentos. Bom resto de dia.
Bom dia, bom trabalho.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.